salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast pós-jogo. Mais 3 pontos na conta do Palmeiras. E a gente tá gravando o podcast no sábado, dia 11 do 11, às 23h27 exatamente. E eu tenho uma boa notícia para quem tá escutando aí do futuro. Não sei se vai seguir assim quando você estiver escutando, mas neste momento o Palmeiras dorme na liderança do campeonato. O Palmeiras assume a liderança do Campeonato Brasileiro em 2023 aí. Seguimos vivos na briga, até porque o Botafogo tropeçou no último jogo. Tem jogo decisivo amanhã também, tem Grêmio e Corinthians. E aí tem um jogo que esquenta aí mais ainda o campeonato, que é Botafogo e Bragantino, Red Bull Bragantino. E hoje o Flamengo empatou com o Fluminense. Então, esses são os resultados que importam aí em cima da tabela. A gente tá com esse cenário no momento. O Palmeiras chega a 62 pontos, mas a gente vai falar um pouquinho da situação do time daqui a pouquinho. E para conversar comigo aqui sobre esse jogo, tá aqui meu amigo Gabriel Assis. Assis, dá seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai dormir líder na noite de sábado, né?
É isso, então, o pessoal tá ouvindo agora, não sei se o Corinthians ou o Grêmio ganharam, não sei se o Botafogo ou o Bragantino ganharam, mas depois de tomar uma taca no meio da semana, nada melhor do que devolver, né, o placar e dormir líder. Você vê, futebol é uma loucura, a gente na quarta-feira ficou desanimado, agora já tá líder do campeonato. Mas a resposta para a derrota de quarta-feira foi a melhor possível. O Palmeiras vai para essa data FIFA com a moral lá no alto, com jogadores tendo bom desempenho, jogadores resgatando um bom momento. Acho que foi um jogo difícil, então assim, foi um dos melhores jogos, um dos melhores dias possíveis para o Palmeiras. E agora é isso, faltam 4 jogos, tem que ser 4 vitórias e, se Deus quiser, comemorar no fim do ano.
Assis, esse jogo foi super importante para o Palmeiras por alguns motivos que você citou aqui. O primeiro, pelo fato do Palmeiras estar respondendo a uma partida que foi muito ruim, né? Um resultado que foi muito ruim de quarta-feira, o 3-0 contra o Flamengo. E a gente vê que a resposta foi boa, mesmo a gente estando sem o Gustavo Gomes, que foi expulso no último jogo e não pôde participar desse. E o Gustavo Gomes, além de capitão, é uma peça super importante na defesa do Palmeiras, né? Em segundo lugar, claro, para retomar o caminho aí para o título. A gente sabe que está muito enrolado ainda, e vale lembrar que o Botafogo ainda tem 2 jogos a menos que o Palmeiras. Um vai cumprir amanhã, que é contra o Bragantino, e o outro vai ficar faltando ainda. E não só isso, acho que também foi um jogo importante, porque a gente teve alguns jogadores, como você falou, retomando a confiança. A gente tem o Endrick, que vem numa crescente muito grande, vem sendo uma peça super importante, e a gente tem o Rony, que ficou mal aí alguns jogos, não marcava há algum tempo, e hoje ele fez um gol, acho que foi um gol super importante. Ele se emocionou muito na hora que ele fez o gol, ele se emocionou muito depois que acabou o jogo, e ele se emocionou muito também durante a entrevista. Então acho que é um gol que é importante para ele, é um gol que é importante para o Palmeiras. Um 3-0 é sempre bom você fazer saldo de gols, né? Porque é um dos critérios de desempate. Então a gente vai seguindo aí, mas vamos falar especificamente deste jogo, além da importância dele. A gente teve um jogo que eu achei que, pelo menos no começo, até o gol, eu achei que foi um jogo bem equilibrado. O Inter tinha algumas chances, o Palmeiras teve outras. Acho que o Palmeiras teve chances melhores, criou um pouco melhor, e quando chegou mais inteiro, quando chegou na frente de ataque para tentar finalizar. Tivemos finalizações melhores, pelo que eu pude perceber, principalmente até antes do gol. Depois do gol, o Palmeiras tem um controle um pouco maior do primeiro tempo e consegue ditar um pouquinho melhor o ritmo de jogo, mas eu achei que a gente viu alguns erros de passes que não são muito naturais, a gente viu o Palmeiras fazendo, e que acabaram atrapalhando um pouquinho e deixando o Inter um pouco confortável no jogo também, o que, assim, não é nenhum crime, porque, é claro, são 12 equipes jogando, e, enfim, mas eu acho que o Palmeiras poderia ter fechado melhor os passes, até porque o que eu percebi do Inter hoje, e assim, eu não vou confessar que eu não consegui acompanhar muitos jogos do Inter na temporada, mas o jogo de hoje, o Inter estava trocando muitos passes, estava empurrando um pouquinho o time do Palmeiras para trás, e aí fechar um passe, ou então pressionar um pouco mais o portador da bola de frente, talvez resolveria esse problema. Acho que não teve isso, principalmente no primeiro tempo. Então eu achei que o primeiro tempo foi bem equilibrado, um jogo bem lá e cá. E aí eu queria saber o que você enxergou disso, Assis, se você concorda comigo dessa questão. Acho que o Inter teve muito espaço para trabalhar até, e o primeiro tempo acho que foi determinante. O que foi determinante pro decorrer do jogo foi justamente o gol, que aí foi onde mudou o cenário até favoravelmente pro Palmeiras, né?
Não, eu concordo quase 100%. Realmente foi um jogo, foi meio laicar, né? Acho que o Palmeiras até em geral tava melhor, só que acho que até os 25 mais ou menos do primeiro tempo, 25, 30 minutos, as chances mais claras tinham sido do Inter. O Inter teve umas três boas oportunidades que o Everton foi muito bem, fez grandes defesas, outra que o Alan Patrick perdeu o gol quase feito. Acho que o Palmeiras estava até um pouco melhor no jogo, mas o Inter foi mais perigoso no começo. O Palmeiras, desde o começo do jogo, criando muito bem, movimentando a bola muito rápido, Marcos Rocha distribuindo a bola muito rápido lá de trás, o Zé Rafael fazendo o jogo rodar bem, o Murilo fazendo o jogo andar bem também na saída de bola. Hoje o Palmeiras teve uma alteração, né? Hoje o Richard Hilson é mais primeiro volante, o Zé saiu mais. Acho que foi uma alteração interessante, porque para manter o Veiga no lugar dele. Acho que a ideia do Abel, além do elemento surpresa, né, foi manter o Veiga no lugar dele. Se fosse como vinha sendo antes, né, o Zé Rafael primeiro volante, o Richard Hilson com mais liberdade para subir, o Veiga ia ter que cair um pouquinho mais para a esquerda. Hoje o Abel quis manter o Veiga caindo um pouquinho mais para a direita, um pouco mais onde ele mais se sente confortável. Pelo menos foi essa a minha interpretação. E deu certo, e o Zé Rafael começou a girar bem o jogo, o Zé Rafael com mais liberdade também para subir, ajudar o Palmeiras a recuperar a bola mais na frente. Foi uma boa mudança do Abel, bom ver o Zé jogar mais como 8. Tomara que esse seja o futuro do Palmeiras mesmo em 2024. Mas voltando aqui, acho que o Palmeiras criou muito bem por girar muito bem o jogo. O Palmeiras aproveitou muito bem a largura, né, pela esquerda com o Piqueires e principalmente pela direita com o Mike. O Inter marcando linha de 4 tinha dificuldade de dar conta desses jogadores tão abertos. O Endrick começava jogadas pela direita, mas ele centralizava e levava o lateral esquerdo do Inter com ele e dava todo o corredor para o Mike. Os dois foram muito. O Endrick e o Mike fizeram belíssimas partidas hoje, foram as principais peças, tanto para abrir espaço quanto para criar oportunidade mesmo. O Henrik, principalmente, muito procurado, muito acionado, acertou trave, podia ter feito uns 3 gols hoje. Uma atitude fantástica, mesmo sendo líder técnico da equipe, mesmo tão novo. E acho que ofensivamente foi bom desde o começo, né? Defensivamente, o Palmeiras, sabendo que o Inter joga com a linha alta e que dá espaço para contra-ataque, o Palmeiras estava deixando o Inter sair mais com a bola. Você tinha o Breno Lopes marcando o Igor Gomes, que é o zagueiro pela direita. Você tinha o Rafael Veiga marcando o Johnny, que é o primeiro volante. E o Endrick marcando o Dauber, que era o lateral esquerdo, mas que fazia a saída de 3 ali ao lado dos zagueiros com o Inter. E o Palmeiras deixava só o Vitão, que era o zagueiro centralizado, jogar. Até conseguia fechar bem o centro do campo, mas é o que você falou, Val. O Inter toca bem a bola, o Inter tem Arangues, tem Alan Patrick, tem Maurício, tem Ander Valencia, todos jogadores de qualidade alta, que sabem trabalhar em espaço curto. Então esses jogadores se aproximavam e conseguiam bagunçar um pouco a marcação do Palmeiras. Especialmente porque, como eu falei, você tinha o Breno e o Hendrick nos zagueiros, o Veiga no volante, mas não tinha ninguém específico no lateral direito. Aí que eu falei que eu concordo quase 100%, porque eu acho que a chave do primeiro tempo não foi só o gol, foi mudar. O Breno parou de marcar o zagueiro e definiu que ia marcar o lateral do Inter, o Bustos, pela direita, que era com ele que o Inter estava conseguindo sair jogando. A partir do momento que isso acontece, você tem o Breno marcando lateral direito, o Veiga segue mais preocupado ali com o primeiro volante e o Endrick cuidando dos outros zagueiros ali. Mas você consegue tirar a saída do Inter pelo lado direito, o Inter começa a acumular erros na saída de bola, o Palmeiras vai ganhando campo, o Inter para de criar, a bola para de chegar no Patrick, no Maurício, no Valência, no Arangues. E aí acho que o jogo começou a transcorrer muito bem pro Palmeiras e consegue o gol muito merecido numa jogada trabalhada, com o Zé entrando na área de elemento de surpresa, com ultrapassagem do Mike, com muita contundência. E um gol que tava já... Você falou, realmente, acho que o Breno não definiu muito bem as jogadas, o Veiga em algum outro momento também não. E isso atrapalhou o Palmeiras a ter feito gol antes, porque chance teve. Mas aí aproveitou e aí acho que foi muito importante ter voltado para o intervalo já com 1-0.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/AnáliseVerdão e faça parte.
Isso realmente... E assim, o Zé Rafael até fala isso na entrevista, né? Que ele dá no intervalo do jogo, que o forte do Palmeiras, o que aconteceu, que deixou o Palmeiras... vivo na competição foi o coletivo, né? Eu acho que isso você falou muito bem, porque o Zé Rafael ele chega de surpresa, né? E aí também tem, claro, essa mudança que eu levianamente esqueci, deixei passar, mas foi uma mudança super importante no primeiro tempo. E eu acho que aí a gente leva para o segundo tempo essa mudança de posicionamento do Breno Lopes. E eu acho que também tem uma mudança ali no comportamento do próprio Marcos Rocha dentro da linha de marcação. Ele eu acho que ele sai um pouco mais da linha dos três zagueiros para ajudar a deixar o Mike um pouco mais espetado também e dobrar com ele ali. E aí eu acho que no segundo tempo o Palmeiras tem mais controle do jogo. A gente vê menos o Inter. Porque assim, o que eu percebi é que o Inter fazia esse toque de bola muito bem feito, que nem você falou, trabalha muito bem a bola curta. E a gente tinha o Ener Valencia, que é um jogador que é muito experiente, que é o craque do Inter atualmente, correndo bastante. Eu até reparei que era ele, junto com o Bustos, eu acho, né, que é o lateral, o ponta, correndo para tentar dar profundidade no time do Inter, que não teve muito hoje. Eu achei que o Inter não conseguiu ter essa profundidade. A gente tinha o Alan Patrick entrando também dentro da área, mas que o Palmeiras conseguiu controlar melhor e não deixar que o time do Inter tivesse essa vazão para conseguir chegar mais. E claro, teve algumas oportunidades, é normal, a gente viu uma defesaça do Everton no segundo tempo. O Inter, claro, exigiu, mas assim, foi um segundo tempo melhor controlado pelo Palmeiras. E assim, eu até definiria esse jogo como um todo, não sei se você vai concordar com isso, mas eu acho que o jogo hoje do Palmeiras e do Inter foi definido muito por como as duas equipes ocupavam o espaço dentro de campo, porque teve momentos que o Inter teve espaço para conseguir correr com a bola, para conseguir trabalhar a bola, e não conseguiu. E teve momentos que o Palmeiras teve espaço para trabalhar a bola, não precisou forçar tanto essa abertura de espaço. Eu acho que o Inter, inclusive, dava alguns espaços muito grandes que o Palmeiras conseguia trabalhar a bola. Nem sempre o Palmeiras conseguia preencher, mas quando conseguia, chegava muito bem. E claro, a gente conta com... A gente contou hoje bastante com o talento da nossa base, né? O Endrick fez um gol ali depois de uma saída de bola errada do Inter, que o Zé Rafael recuperou. O Rafael Veiga recuperou e deu o passe pro Endrick ampliar a nossa vantagem. E também a gente teve o Vanderlan, se eu não me engano. Não, não é o Vanderlan. É ele?
Foi.
Então, a gente teve o Vanderlan escapando pela lateral e dando passe pro Rony finalizar o placar aí em 3-0. Então, acho que foi um jogo em que as duas equipes até tiveram oportunidades de preencher esses espaços, mas se deu melhor quem soube preencher melhor e quem soube entender melhor como que estava funcionando esse jogo, né, Assis? Eu acho que são duas equipes que estão brigando por objetivos diferentes, mas que não deixaram de disputar. Acho que o Inter disputou até que bem, mas não conseguiu resolver essa questão do espaço e o Palmeiras aproveitou o que tinha ali. E, enfim, acho que foi um jogo interessante até. Não foi um jogo de grandes emoções, como foi, por exemplo, o Botafogo e Palmeiras, mas eu acho que foi um jogo que deu para ver algumas coisas interessantes dentro desse time e como solucionar alguns problemas ali dentro do próprio campo, né?
É o que você falou, Val, acho que entender o jogo, né? Em geral, assim, são dois times que se assemelham a algumas coisas, né? Tem três defensores fazendo a saída de bola, sempre tem dois jogadores bem abertos, acumula alguns jogadores com mobilidade por dentro, Alan Patrick e Maurício, ou Veiga e Hendrick, não tem um centroavante parrudão, né? É um cara mais móvel também. Eu acho que o Palmeiras não tem centroavante hoje, e o Ener Valencia no Inter também é de mobilidade, então são equipes que se assemelham em algumas coisas, mas é o que você falou de entender o jogo. No podcast passado contra o Flamengo, eu estava aqui com o Luca Vicchiato, a gente falou que essas últimas rodadas são como, tá tudo tão equilibrado, é como se fosse Copa do Mundo. Torneio de tiro curto, não tem tempo de considerar se vai mudar ou não, sabe? Assim, notou alguma coisa errada, tem que mudar, tem que se adaptar ao adversário, cada jogo pede alguma coisa. Contra o Botafogo, o Palmeiras tomou um vareio no primeiro tempo, porque o Palmeiras não conseguia marcar a saída de bola do lateral esquerdo. No intervalo, o Abel coloca o Mike em cima desse lateral esquerdo e o Palmeiras cresce. Contra o Flamengo, a saída do Flamengo era pelo lado direito e o Palmeiras não conseguiu corrigir. Quando tentou corrigir no intervalo, teve a expulsão do Gomes. Hoje o Abel corrigiu no primeiro tempo, botando o Breno para marcar a lateral, em vez de ficar mais avançado. Acho que isso foi acho que é um grande sinal para essa sequência, que vai pedir isso, vai pedir adaptação a todo momento. Vai ser um jogo, vai ser um torneio de tiro curto mesmo. Tratar como Copa do Mundo. A Argentina foi campeã do mundo com 7 escalações diferentes, mudando todo o jogo, se adaptando mesmo. Então, foi muito legal essa parte. No segundo tempo, o Palmeiras, acho que os primeiros minutos foram até desconfortáveis até o segundo gol, né? Porque o Inter começou a subir a marcação, o Palmeiras com dificuldade de sair jogando. A defesa estava até bem, mas o Inter conseguiu ali numa jogada maravilhosa, toques curtos do Valencia com o Alan Patrick, que criou uma chance clara, que o Everton fez uma defesaça. Aliás, jogaço do Everton hoje, salvou o Palmeiras 2-3 vezes ali. Então acho que o segundo tempo estava começando desconfortável até o Palmeiras conseguir fazer o gol na roubada de bola. E aí é aquilo, né, Val? A gente falou que é um jogo laicá, um jogo que os dois times criaram chances. Finalmente a eficiência pendeu pro lado do Palmeiras, né? Quantos jogos a gente vem aqui falar que o time podia ter matado o jogo, que faltou botar a bola pra dentro, e hoje o Palmeiras aproveitou as chances que teve com o melhor jogador em campo, que foi o Hendrick, que logo em seguida saiu. A torcida reclamou, mas o Hendrick, ele tem sido titular todo o jogo, ele foi titular nos últimos 6 jogos do Palmeiras, assim, quarta e domingo jogando. Até pouco tempo atrás ele tinha dificuldade de jogar 90 minutos por conta da questão física, por ele ainda estar em desenvolvimento. Então ele ainda requer alguns cuidados, não dá para deixar ele jogar 90 minutos todo jogo. E foi uma substituição necessária pela parte física. E aí essa substituição necessária pela parte física valeu a pena, porque você conseguiu colocar o Rony espetado ali como um centroavante puro. Você colocou o Vanderlan no lugar do Breno Lopes para dar mais gás, para dar mais recomposição e poder chegar na frente. Sei que tinha gente querendo o Kevin não recompõe como o Vanderlan fez, e o principal foco era a recomposição para seguir anulando o lado direito do Inter. Aí entra o Vanderlan pela esquerda, o Rony como centroavante mesmo. E outra coisa que eu achei muito legal, outra variação que apareceu nesse sistema com três zagueiros. Saímos do 5-3-2 para o 5-4-1 com o Veiga voltando pela direita. Acho que para segurar resultado é muito importante você ter essa flexibilidade. Às vezes você ter dois jogadores voltando pelo lado, como foi o Vanderlei e o Veiga no segundo tempo, para dar uma força por ali e você conseguir ter a frente da sua área muito bem bloqueada. Acho que foi contra o Botafogo, contra o Flamengo, a gente viu que os adversários estavam começando a sacar os pontos fracos do 5-3-2 que o Palmeiras tem jogado. E foi muito legal, muito importante para a sequência mesmo o resultado, e ver que o Abel está começando a encontrar saídas para quando o adversário encontra maneiras de machucar o Palmeiras. Esse é o meu destaque. Aí, o segundo tempo, depois do segundo gol, o Palmeiras cresceu no jogo, a confiança foi lá em cima e tudo correu tranquilamente. O Vanderlan fez uma jogadaça ainda no terceiro gol. O Rony voltou a fazer gol depois de 14 jogos, acho. Então, realmente, o segundo tempo foi maravilhoso a partir do segundo gol. Maravilhoso o Abel se adaptar ao adversário. Maravilhoso a capacidade do Palmeiras matar o jogo dessa vez. É tudo que o Palmeiras precisava.
Cis, eu queria só também chamar a atenção para duas coisas, porque você fala que no começo do segundo tempo o Palmeiras esteve desconfortável, e eu acho importante a gente reforçar aqui, o Palmeiras esteve desconfortável, mas em momento nenhum sofreu gols, né? O que é algo super relevante, tendo em vista que esse ano a gente teve alguns problemas na questão defensiva, então não sofrer gols é algo muito importante, apesar do desconforto causado pelo adversário. E o segundo ponto, a substituição do Endrick, foi necessário por questões físicas, é claro. A gente sabe que existe uma política do Abel de poupar alguns jogadores em alguns momentos, e essas substituições fazem parte desse método dele de poupar por conta de gestão de energia, né? A gente sabe que o Palmeiras é um time que é muito intenso, e o Endrick tem sido muito intenso em todas as partidas, né? Então, enfim, achei que foi necessário. E aí a gente até acrescenta o fato de que ele foi convocado para a seleção e logo ele vai tá lá com a seleção. A gente não sabe se o Diniz vai colocar ele ou não, se ele vai jogar ou não, enfim. Não tem como a gente saber. Eu acho que ainda não. Acho que ele ainda vai lá para se preparar, para entender como é que é. Como quando a gente é estagiário e vai a campo junto com algum repórter, que no nosso caso que é jornalista, né, que somos jornalistas, para entender como que eles fazem, né? Acho que o Endrick vai nessa pegada por enquanto, mas mesmo assim, viagens cansativas, né? Então acho que é importante essa gestão de energia. E aí, assim, para a gente encerrar, para a gente amarrar o podcast, falar um pouquinho da situação do Palmeiras no campeonato, na situação do campeonato como um todo, né? A gente tá hoje, sábado, 23h50. Palmeiras é líder do campeonato com 62 pontos, 3 pontos a mais do que o segundo colocado, que é o Botafogo, que tem o mesmo número de vitórias que o Palmeiras neste momento. Grêmio, que tem 59 pontos, também o mesmo número de vitórias, são 18 vitórias para cada um. Bragantino com 58 pontos e 16 vitórias. E ali em quinto lugar, ali chegando pela fazendo a conversão pela esquerda ali, o Flamengo com 57 pontos e 16 vitórias também. Então acho que é um campeonato que está muito enrolado. Vale reforçar que amanhã o Botafogo e o Bragantino jogam. O Botafogo ainda tem 2 jogos a menos que o Palmeiras. Amanhã essa diferença cai para 1 jogo. É um jogo que o cenário ideal, assim, no meu ponto de vista, é que os dois assim, empatem, né? Aí cada um só leva um ponto. Ou que o Bragantino vença. E aí, porque é o que está mais longe do Palmeiras nesse momento. E aí também o segundo jogo aí dos 4 primeiros é Grêmio e Corinthians jogando na casa do Grêmio. E assim, longe de mim querer que o rival ganhe, mas o cenário ideal também é ou que o rival vença o Grêmio, para o Grêmio não se aproximar, porque se vencer o Grêmio chega à nossa pontuação, ou que dê empate, aí ninguém fica feliz, né? Fica todo mundo triste ali dos dois e o Palmeiras segue feliz ali na liderança. Então, para a gente fechar a rodada na liderança, eu acho que esses jogos tem que ter esse tipo de resultado. O Palmeiras hoje não depende só dele para ser campeão, mas depende em grande parte de ter essa mentalidade coletiva e vencedora que o time tem. E assim, em alguns momentos parece que esse ano, principalmente, some e depois reaparece de novo. Então acho que é um momento importante para o Palmeiras no campeonato. Enfim, Assis, fiz contas, fiz matemáticas aqui, mas eu acho que a sua matemática é um pouco mais precisa que a minha. Então, se você quiser comentar essa tabela...
Imagina, se você soubesse o perrengue que eu passava para passar de ano na escola de matemática, você não ia falar isso.
Ou eu também, viu?
Meu Deus, que sofrimento. Ainda bem que a gente virou jornalista. Mas é isso, assim. Acho que a gente falou já nos vídeos no YouTube, falamos aqui também no podcast... Se o Palmeiras ganhar todos os jogos, faltam 4, se o Palmeiras ganhar esses 4, a chance é muito alta de ser campeão. Se o Palmeiras ganhar 3 e empatar 1, a chance ainda é boa. Acho que o que não pode é perder mais. Acho que o Palmeiras tem um joguinho para se dar o luxo de empatar ainda. Os adversários não vão fazer todos os pontos até o fim do campeonato. O Grêmio é um time que está numa sequência maravilhosa, mas toma muito gol. Em algum momento isso pode cobrar um preço. Já vem de 5 vitórias seguidas, difícil conseguir mais 5. O Flamengo hoje empatou com o Fluminense de ressaca, então vai perder pontos também. Acho que foi um baque forte esse empate para o Flamengo. O Bragantino recentemente foi derrotado pelo São Paulo de férias. Então, assim, todo mundo vai perder ponto ainda. O Botafogo está perdendo ponto a rodo. Então, acho que o Palmeiras está num bom caminho aí, tem uma boa condição de ser campeão. Vamos esperar, claro, torcer para que eles sigam perdendo pontos. Os adversários, mas acho que é isso, essa tem que ser a conta, assim. De preferência é ganhar os 4 que faltam, óbvio, mas se ganhar 3 e empatar 1, ainda a chance é boa. O Palmeiras acabaria o campeonato com 72 pontos nessa situação. Pra fechar da minha parte, Val, só não posso deixar de falar do Marcos Rocha, que fez um jogo espetacular hoje. Ele tinha feito um jogo espetacular contra o Atlético Paranaense. Depois de um período de banco, ele parece ter conseguido se recuperar a forma física. Nessa função de zagueiro, pela direita, né, ele consegue fazer a saída de bola bem, ele tem o apoio do Mike para ajudar ele na marcação. Com o Mike voltando por ali, ele tem liberdade para sair da linha defensiva para dar um bote no meio campo, que é outra coisa que ele vai muito bem. Nesse momento aí que a galera estava reclamando que ele está com a renovação encaminhada, ele está mostrando que talvez realmente ele mereça a renovação. Eu acho que vamos ficar de olho, porque o Luan saiu lesionado hoje. Se o Luan não conseguir mais jogar, não conseguir jogar os próximos jogos, a gente pode ver uma mudança, que é o Marcos Rocha assumir esse zagueiro pela direita e o Gomes deixar de ser esse zagueiro pela direita para voltar a ser o zagueiro centralizado, o zagueiro da sobra. Eu estou muito curioso para ver isso, porque apesar da qualidade na saída de bola do Luan, que vai fazer falta, a gente está cansando de ver o Gomes sair para o meio campo, dar combate, ficar pelo caminho e abrir buraco na defesa. Então acho que você colocar o Rocha para fazer essa função, e que ele faz muito bem, está fazendo muito bem, e você voltaria o Gomes para fazer a sobra, porque o Gomes é um zagueiro de sobra, ele é um zagueiro de mais posicionamento e espaço do que sair caçando todo mundo em qualquer canto do campo. Então vamos ver como o Palmeiras vai se reconfigurar nessa situação, mas acho que o Rocha está pedindo passagem para voltar a ser titular, e pode... Talvez, assim, sem o Luan prejudica a saída de bola, mas com certeza a parte defensiva com o Rocha atuando no nível que tá e devolvendo o Gomes para essa função da sobra, eu acho que vai ser fantástico. Tem tudo para dar certo e deixar o Palmeiras mais seguro. Muito obrigado, Val. Obrigado quem escutou a gente. Agora tem uma pausa de data FIFA, né, que a gente vai ficar sem podcast, mas com vídeo no YouTube e conteúdo em rede social.
É isso, assim. E só para finalizar, antes que a gente atinja 80 mil minutos aqui, os próximos jogos do Palmeiras pós-data FIFA são Fortaleza, fora de casa, no dia 26. Aí a gente vem jogar em casa com o América Mineiro, no dia 29. Joga em casa de novo, no dia 2, contra o Fluminense, que já é campeão da Libertadores. Aí já tá tranquilo, né, Fluminense? Não precisa vir atormentar a gente aqui, não. Pode vir bem de boa. E aí, Cruzeiro em casa também. Então são 3 jogos em casa. O Cruzeiro é fora, desculpa. São 2 jogos em casa e 2 jogos fora, para matar aí o campeonato, as nossas próximas 4 finais. E é isso, a gente precisa ganhar esses jogos aí, precisa estar junto com o time junto com a gente. E só na matemática aqui, contando o feijãozinho para ganhar esse título. Queria te agradecer mais uma vez, Assis, agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos dormindo na liderança, não sei o que vai ser daqui para frente, mas é um bom momento, 3 pontos na conta. E é isso aí, a gente fica aí 15 dias sem Palmeiras de Abel Ferreira, mas com vídeos e conteúdos do Análise Verdão. Então, até logo e tchau, tchau.